CBN Curitiba, segunda edição. Apresentação, Joyce Carvalho.
Agora, 3:03. Nós, desde a semana passada, estamos falando sobre a flexibilização das regras de utilização dos espaços aqui em Curitiba. Isso aconteceu por meio do último decreto aqui de Curitiba, relacionado à bandeira amarela. Antes, exigia-se a limitação de 70% da capacidade dos espaços, mas agora 100%. E isso está relacionado também a shows, eventos, teatro. E logo a gente pensa no Festival de Curitiba, está para acontecer de 29 de março a 10 de abril, presencialmente, depois desse período de adaptação em função da pandemia. Então, o Festival de Curitiba disponibilizou uma nova leva de ingressos para todos os espetáculos agendados em teatro aqui da cidade. Até então, existia uma cota de 30% de ingressos reservada e o público vai poder utilizar esses ingressos e assim prestigiar o Festival de Curitiba, um dos principais eventos culturais da nossa cidade. E é sobre esse assunto que eu e Ayrton Batista Júnior, que está comigo aqui no estúdio da CBN, nós dois vamos conversar com a diretora do Festival de Curitiba, a Fabíola Passini, que está, aliás, conosco nos estúdios da CBN. Fabíola, seja muito bem-vinda, aliás, aqui aos estúdios e ao CBN Curitiba.
Muito obrigada, Joyce, Ayrton, CBN. É tão legal poder voltar aqui para falar do festival depois de 2 anos.
Com certeza. Aliás, vamos já aproveitar para falar sobre isso, Fabíola, porque o festival será presencial depois desse período de adaptação na pandemia. Então, os espetáculos nos teatros normalmente.
Normalmente. Isso sim é um sonho para a gente hoje, né? Tem gente ainda acha, ah, mas o festival vai ser online. Não vai ser online. Tudo presencial, 100% da capacidade do público, os artistas em cena. Então vai ser 100% como seria em 2020, como sempre foi, e parece que a gente está falando um sonho mesmo, assim.
Né? Parece que está acontecendo. Bom, Fabíola, procure então por ingressos. Eu comentei aqui no início da nossa conversa que houve agora essa disponibilidade de mais ingressos em função de mudança do decreto. Como isso está sendo organizado e qual a orientação então para o curitibano?
Quem procurou espetáculos que já esgotaram, então essa é uma coisa maravilhosa, é só voltar na bilheteria ou no site do Festival de Curitiba, festivaldecuritiba.com.br, e adquirir aquele ingresso. Mas também atenção, tem alguns espetáculos que estavam esgotados, mas por conta que a gente conseguiu mais 30%, eles já estão quase esgotando de novo.
Uhum.
O Mistério de Irma Vap, assim, devem ter uns 10 ingressos ainda disponíveis. O Emicida esgotou nos primeiros 20 minutos os 30%
loucura,
da capacidade.
Né?
Então, os outros espetáculos estão assim. O que estavam quase chegando nos 70, agora tem um fôlego, mas não esperem, gente. Que logo chega no 70%, no 100% da capacidade.
Não dá para deixar para depois, é tudo muito dinâmico. Aliás, essas peças que tiveram já a sua capacidade já esgotada ou que tem uma intensa procura, tem alguma chance de alguma sessão extra ou precisa correr mesmo?
Precisa correr mesmo. Essa é a dica.
Não tem como esperar, não.
Não tem como esperar, gente. Não vai ter sessão extra. A gente precisa ocupar o espaço que tem agora.
Eu aqui na CBN converso com a Fabíola Passini, que é diretora do Festival de Curitiba. Tusca.
Oi.
Ah, a Fabíola já disse sobre o Mistério de Irma Vap, que talvez seja um dos destaques desse festival, né? O que você pode também trazer pra gente sobre isso?
Eu estou aqui me divertindo com o guia do festival, que também já está disponível nos pontos de venda de ingressos,
isso,
né? E a Fabíola falou sobre o Emicida, né? Então, uma referência mais pop, do rap, mais recente, em contraponto a uma nova montagem de Brasileiro Profissão Esperança, um espetáculo que fez história há mais de 50 anos, a montagem mais marcante com Paulo Gracindo e Clara Nunes. Desta vez tem a Clara Nunes já 40 anos, que faleceu, e a Cláudia Neto, que vai estar no palco desta montagem no Guairinha. Queria que a Fabíola falasse, então, é um pouco sobre a escolha de Brasileiro Profissão Esperança, se foi selecionada em função do momento que vivemos, enfim, o que tem a ver a entrada de Brasileiro Profissão Esperança na grade do Festival de 2022.
Ele, além de ser um texto que ele é bastante atual, mesmo tendo, né, que você falou, há muitos anos já, até a Maria Bethânia já fez esse espetáculo,
Italo Rossi,
né?
Isso, primeira versão.
Isso, o Cláudio Cláudio Botelho, que é o diretor. O Cláudio é da dupla Cláudio Botelho e Charles Miller, dos musicais. Uma pessoa bastante importante na história do festival, então também tem isso. A gente tem uma programação com pessoas importantes na trajetória do festival. Então a gente uniu as duas coisas, né? O Cláudio já estava fazendo o brasileiro e nós queríamos muito ele também. E aí foi essa a proposta. Ele está em cena, além de dirigir, e bastante ansioso para voltar para Curitiba, que faz bastante tempo que ele não vem. Então tem essas duas coisas. O Cláudio, além de ser um super diretor de musical, muito conhecido, o texto que é muito atual e que remete muito ao que a gente está vivendo agora. Então são as duas coisas. É um bom destaque mesmo.
Também retorna o Gerald Thomas, sempre polêmico diretor, que divide opiniões aos que amam, aos que odeiam, aos que saem no meio da sessão, aos que compram com muita antecedência. Como é que está sendo a procura por Gala, que vai estar também no Guairinha?
Aos fãs de Gerald Thomas já estão com seus ingressos garantidos. Mas é bem legal, porque a gente gostaria de fazer uma remontagem do Nowhere Man, que foi um espetáculo que ele fez aqui, se não me engano, em 1997. E não conseguimos.
Esse era com a Fernanda Torres, né?
Com a Fernanda Torres e a Fernanda Montenegro, isso, com as duas.
Que foi do primeiro festival.
Foi do primeiro. Não, acho que... Acho que se não foi o primeiro, foi ali nessa...
Que depois eu vi a Ópera das Meias Verdades, que era só com a Fernanda e outro, ele falou, com a Fernanda Filha, sem a mãe, mas daí o elenco da Companhia de Ópera Seca.
Isso aí.
Também na Ópera de Arame.
Na Ópera de Arame. É. E aí ele... E a gente não conseguiu fazer a remontagem, mas também esse foi um caso. Gerald, gostaríamos muito de você aqui no festival. Então, o que, que você propõe? Aí ele propôs o Gala, que foi um espetáculo só para a pandemia. Ele dirigindo lá de Nova York e a Fabi Gugli em São Paulo. Então, ele dirigiu à distância e um espetáculo pensado para a internet.
Uhum.
E nesse momento, então, ele falou, então vamos transformar o que era da internet para o palco. E propôs isso.
Mas daí, creio eu que ele não tenha concordado com uma reedição do espetáculo lá de trás, no Iron Man, por, da filosofia dele, de vamos mandar para frente,
não,
alguma
ele
coisa
tava
assim?
Não, ele estava super afim, assim, a gente não conseguiu por outras várias circunstâncias do momento, mas ele queria muito, muito, muito. E aí ele tá o quê? Ele já chegou no Brasil, eles estão ensaiando em São Paulo esse espetáculo, e ele chega já em Curitiba no dia 20, então ele ensaia a partir do dia 20 em Curitiba, então a gente trata isso como realmente uma estreia.
Fabiola, o Festival de Curitiba sempre teve o propósito e sempre ele era referência e continua sendo referência de pré-estreias, de lançamento, de espetáculos que são muito esperados. Isso continua nessa edição que é tão esperada por ser a 30ª e ainda depois de uma pandemia? Ou melhor, ainda na pandemia, mas com já menos restrições?
É, a gente tem uma questão que são os 2 anos que estão parados, né? Então, muitas das peças estão há 2 anos paradas. O circuito está voltando agora. Então, a gente pode dizer que está tudo realmente muito fresco. Eu acho que o festival é um marco de uma partida. Agora começou, sabe? Então, por exemplo, o Mistério de Irma Vap, acho que vai voltar agora, mas já vem para cá sem ter rodado o resto do Brasil. Eu de Você é a mesma coisa. Acho que eles vão estar em Salvador antes apenas e já vem para cá. Então, tudo o que não seria estreia... o que seria estreia em 2020... Não virou uma estreia para agora, mas porque tá todo mundo retomando. Mas tá tudo muito fresco, assim. Eu acho que tem ainda esse frescor, sim, de a gente concentrar aqui algumas estreias, espetáculos bastante aguardados. E que não viriam para Curitiba se não fosse pelo festival. Acho que isso também é importante, né? Porque pode estar novo para São Paulo, para Rio de Janeiro. Mas como é que quando que chega aqui, a gente considera, assim, que é bastante novo.
Tô vendo aqui também, Parlapatões revistam Angeli. Parlapatões é um grupo de São Paulo, que também fez muito sucesso em várias edições do festival aqui em Curitiba. O Angeli, o lendário cartunista, criador do Bob Cuspe, da Rebordosa, enfim. É uma comédia aqui com esses personagens icônicos a partir dos anos 1980, né? Uma leitura do cartunista Angeli da metrópole, da grande metrópole, no caso São Paulo.
Sim, e o Parlapatões, é legal também falar, quando a gente fala que não vem para Curitiba... Eu acho que eles nunca vêm para Curitiba, se não é pelo festival. Então, também para quem não conhece Parlapatões, que é esse grupo que o Ayrton falou, que é super importante na cena teatral do Brasil, tem uma chance tripla aí. Porque a gente está pegando 3 grandes espetáculos. Prego na Testa é um solo do Hugo Pozzolo. E o Hugo Pozzolo, para quem gosta de teatro, é maravilhoso, assim. Eu sempre falo que não tem mais nada recompensador do que ver um ator excelente em cena, assim, de sair emocionado, vibrante. Então, é a oportunidade de ver Hugo Pozzolo com um prego na testa, o espetáculo dele, da vida. O Angeli, eles têm essa relação, estreou aqui no festival, não vou lembrar o ano, e agora eles vêm com essa remontagem, né, desse espetáculo. E a gente tem outras...
Ah, foi esse que teve alguns anos aqui no festival.
Foi. Tá. Então, eles trazem essa remontagem e tem outras remontagens também no festival a gente tem, né? O Conselho de Classe, da Companhia dos Atores, O Casamento dos Fudidos Privilegiados.
Era do Antônia Bujanra.
Isso, com o João Fonseca.
Que revelou, na época, a Guta Strasser nacionalmente, né? Depois dela ter saído daqui de Curitiba, ter feito Vampira Polaquinha durante 7 anos.
Exatamente. E esse texto faz 25 anos, ele comemora, assim, porque foi aqui... E agora eles fazem essa remontagem 25 anos depois. Teve uma remontagem no meio do caminho, mas enfim, comemora-se então esses 25 anos desse texto. E as remontagens, assim, você é uma pessoa que entende muito teatro, assiste tudo, é até interessante, assim, quem assistiu a primeira montagem para ver a remontagem, né?
Fazer essa...
O que a gente espera desse momento? O que, que o diretor vai fazer? Ele vai só replicar? Porque, assim, né, a gente tá falando de uma remontagem, mas ele vai só replicar e um texto ainda muito atual, pra quem não viu vai ser legal, ou ele vai se aprimorar da tecnologia, ele vai mudar o cenário, o figurino, mas o texto ainda é o mesmo. Então, eu acho super interessante pra quem viu as montagens poder ver as remontagens agora.
Tô vendo aqui, Joyce, na programação também. Tô me divertindo, viu, Joyce?
Eu tô percebendo, Tusca, mas não só você tá se divertindo, assim você também ajuda o ouvinte da CBN, a todos nós.
Na mesma página
a fazer essa programação.
Duas grandes artistas paranaenses. A Denise Stoklos, que quando o festival começou, ela já era um nome nacional importante. Teve aqui em várias edições. A Rosane Staves não era um nome assim nacional, mas o festival ajudou a colocar a carreira dela em evidência além de Curitiba. Eu queria que você falasse um pouco, então, do Abjeto Sujeito, que é uma apresentação da Denise Stoklos a partir de texto da Clarice Lispector, e dessa estreia ou pré-estreia do novo espetáculo da Companhia Staves Damasceno, A Aforista, com a Rosane Staves.
Então, vamos lá. O Abjeto, da Denise Stoklos, ela é uma paranaense de Irati, então ela tem um carinho enorme, não só pelo festival, mas pelo Paraná. E vem uma galera de Irati pra assistir ela. Então, se eu não me engano, já esgotou. Se não esgotou também, é isso. É algumas coisas ou outras.
Mas não é só Irati que gosta dela, né?
Sim, Curitiba também gosta
ela
muito.
Ela fez tempo em Nova York. Ela
sim, com certeza. Mas eu digo por relação ao Paraná.
É uma oportunidade de acompanhá-la também,
com certeza,
né?
Ela até criou um festival em Irati agora, isso, que é super legal. Pra quem, assim, eu me formei em teatro, a gente estuda Denise Stoklos o tempo inteiro. Então, é uma super referência pra quem não é do teatro, poder assistir. Ela tá, assim, muito feliz de vir pra cá. Ela não... seria a estreia dela, mas agora ela já entrou em cartaz no SESC, o que a gente acha bastante positivo. Então, também já tá tudo esgotando em São Paulo. E vem pra cá com essa direção do Elis Andreato, que é um outro diretor bastante importante.
Que é de Rolândia, paranaense também.
Isso. De Rolândia, paranaense. E a Aforista, então, a gente tá falando de Rosana Staves, Companhia Staves Damasceno. Eles apareceram bastante, assim, depois de uma apresentação no Fringe, que a companhia fez com o espetáculo deles, o Árvores Abatidas. E aí foi quando marcou mesmo, assim, porque a gente traz bastante curadores, programadores de outros estados e do SESC de São Paulo, que faz programação no Brasil inteiro. E eles contam que um dos programadores do SESC assistiu e ele saiu da sala e olhou para eles e falou assim, ó, reserva o ano inteiro. Nossa. Porque o ano inteiro de vocês vão viajar com a gente. E a partir de então, foi bem legal. É um destaque bastante importante para a companhia. E aí não tinha como a gente falar, então, desses 30 anos, a gente tivesse uma companhia tão, tão importante, uma super atriz com a gente, que é a Rosana Staves, e que tá aí fazendo agora espetáculos também com o Gabriel Vilela, fazendo filmes, tá concorridíssima.
É só para frisar, Joyce, e às vezes o ouvinte não sabe, que às vezes tem uma pessoa na plateia. No Fringe, por exemplo, que esse ano não vai acontecer, mas era uma divisão de mostra de novos trabalhos, de atores desconhecidos ainda nacionalmente. Mas, de repente, aquela pessoa que está na plateia é curador de uma mostra em Tiradentes, Minas Gerais, em São Paulo, no Nordeste. Opa, estou chamando, gostei de você. Aquela pessoa já faz um boca a boca ali e a segunda sessão daí não tem uma pessoa, tem 20. E daí vem 300 na terceira, bom, daí acabou a temporada, mas daí no ano que vem volta, enfim, tem atores que faziam espetáculo com poucos espectadores, porque sabiam que, opa, vai, não sei quem é essa pessoa que tá aqui assistindo, pode ser um caça-talento de televisão, pode ser um curador de outro festival, pode ser um crítico de um jornal de repercussão também, grande,
sim,
né?
Tinha sim, outras salas de teatros, né? A gente tem, nós não teremos o Fringe presencial, mas as companhias, que trazer também todo mundo de fora para vir para cá, a gente achou que esse momento era bastante arriscado. Mas a galera que vai estar em cartaz e é de Curitiba, a gente criou deu um nome para isso, que é Circuito Mostra Aberta. Uhum. Então vai ter muita gente em cartaz nas suas próprias companhias. E a gente continua recebendo os programadores, os curadores dos outros festivais, que já estão mandando credenciamento para a gente. Porque tem isso, muita gente monta a programação do ano inteiro a partir do que vem em Curitiba no Fringe.
Fabíola, nós iniciamos a nossa conversa falando de ingressos. Vamos retomar essa informação importantíssima para o ouvinte da CBN. Primeiro, quem tinha ingressos lá do Festival de 2020 ainda não trocou esses ingressos, tem como fazer isso ainda?
Tem como fazer isso até o final do festival. A gente deu aquela semana antes de abrir para o público geral para ter exclusividade. Uhum. Afinal de contas, o pessoal teve paciência de esperar 2 anos por esse momento, então é justo, né? Mas cabe sim, é só chegar na bilheteria ou no site do festival que faz essa troca.
E a bilheteria física é no Shopping Miller.
No Shopping Miller esse ano.
Ingressos, por exemplo, para a mostra Lúcia Camargo, que é a mostra principal, de R$ 40 a R$ 80 a inteira, mais taxa administrativa, no circuito espaço aberto, que foi o que a Fabíola aqui nos contou, desde grátis até R$ 80. Isso. Ainda tem o Risorama, tem o Guritiba, tem o Mishimashi, enfim, são várias as atrações de março agora, do dia 29, data de aniversário da cidade, até 10 de abril. Então, essa programação presencialmente depois desses 2 anos. Fabíola, muito obrigada pela sua participação por aqui, pela sua presença, inclusive, nos estúdios da CBN, para falarmos mais do festival. Muito obrigada.
Eu super que agradeço, gente. E você falou do Risorama rapidinho, o Risorama já tem sessões esgotadas também. Então, para quem é fã, tem fã fiel aí, né,
tem.
Do Risorama. E muito obrigada pelo espaço sempre, ainda mais quando uma entrevista com o tema uma pessoa que entende tanto de teatro, faz, né? Foi em todas as edições do festival.
O Tusca,
que agradeço muito.
Esse com certeza entende tudo de cultura também, além de esporte. Por isso está sempre aqui nessas entrevistas. Fabíola Passini, diretora do Festival de Curitiba, muito obrigada. Obrigada, Tusca.
Volta às 4h30 com Gil Rocha e Carneiro Neto, CBN Curitiba Esportes, edição da tarde.
Combinadíssimo. Agora 3h20.